Como se preparar para as profissões do futuro? O mercado de trabalho está em constante transformação. Eu até dei o exemplo aqui na Cíntia Anchieta da máquina de escrever, datilografia. Gente, há um tempo atrás era um... Nossa, tem, você chegava em qualquer lugar procurando emprego, tem datilografia? Hoje, dá, às vezes, para quem fez o curso de datilografia, para você digitar no computador,
serve
talvez...
É, pois é, serve sim, eu discordo de vocês.
Não,
eu
serve para o computador.
E eu sou uma exímia digitadora do computador, viu?
Mas mudou, não é datilografia mais.
Sim.
Entendeu?
Bom, mas se tivesse, era útil sim.
Ah, com certeza, lógico. Todo aprendizado é útil. Bom, quem vai falar sobre isso, essas mudanças, né? É, falar sobre as chances de uma boa colocação, é o Márcio Guerra, gerente executivo de estudos e prospectiva do Serviço Nacional. Não é perspectiva não, gente? Será que eu estou lendo errado isso aqui? É, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que é o SENAI. Ah, senhor Márcio, seja bem-vindo à Rádio Nacional, boa tarde.
Tudo bem, Luciano? Tudo bem?
Tudo bem.
Tudo bom, Cíntia?
Bom dia.
Tranquilo. É prospectiva mesmo, Luciano.
É futuro. Prospectiva mesmo?
É isso, é olhar para o futuro.
Ah, tá. Que eu falei, ué, que é interessante, porque sempre se fala em perspectiva, não é?
Exato.
Mas, ó, prospectiva, o olhar para o futuro. Ótimo. Vamos fazer o seguinte, eu vou começar, viu, Anchieta e Cíntia, eu posso começar com os nossos ouvintes, nossos amigos que já pediram aqui para...
Em primeiro lugar.
Então vamos lá. A primeira colocação é da Maria, achei, da Maria Beatriz. Ela diz o seguinte, a pergunta que ela faz é, se ensinam essas profissões do futuro no ensino médio, para os estudantes, se existe alguma coisa nesse sentido, já pensando no futuro? É o que pergunta a Maria Beatriz.
Bom, acho que existem poucas iniciativas dentro do ensino médio que tem essa preocupação aí, esse olhar para o futuro. A gente tem uma chance aí nessa transformação que o ensino médio pode passar, e está passando, né, para o que estão chamando de novo ensino médio, onde no ensino médio se escolhe, já faz uma decisão inicial para qual seria a vocação da pessoa. Então, eu acredito que as instituições educacionais, elas precisam e têm que trazer essa perspectiva, e aí é perspectiva ou essa prospectiva de futuro, para que o aluno comece a entender que mercado de trabalho é esse que ele vai entrar. Ou seja, eu diria para ela assim, não é tão comum ainda, mas vai ser cada vez mais comum e é preciso que seja assim para o nosso país decolar.
Bom, aqui a nossa amiga Maria Luísa, de Caxambi, no Rio de Janeiro, ela pergunta o seguinte, as profissões do futuro já estão surgindo? Para passar essa tecnologia, como são formados os instrutores e como serão divulgadas para os seus discípulos? É o que pergunta a Maria Luísa.
Maravilha. E aí entra um pouco dessa questão da prospectiva, né? A gente acredita nessa visão de futuro de forma a antecipar, justamente antecipar para entender o que vai estar acontecendo nos 5, nos 10 anos, e capacitar, no nosso caso, nossos professores do SENAI, nossos instrutores, e prepará-los também, dando capacitação para eles, para que eles compreendam o que vai acontecer. Com isso, eles conseguem transferir esse conhecimento para o jovem, né? Porque a educação, o grande desafio da educação é, a educação ela ficou muito distante da aplicação, né? Da aplicação no mundo real. Então, hoje, a gente precisa saber o que se aplica de conhecimento, o que a gente aprende dentro da sala de aula, hoje já e no futuro, para onde essas coisas estão indo, porque cada vez mais nós vamos ter que manter a nossa capacitação em dia.
Perfeito. Anchieta e Cíntia, se tiverem alguma colocação, por favor, só se manifestar, porque eu estou com uma certa
Posso
dificuldade.
Pode perguntar, então, Luciano?
Pode, com certeza, mestre.
Boa tarde, Márcio.
Boa tarde, Anchieta.
Eu queria saber o seguinte, como é que ficam as profissões tradicionais nesse mundo futuro que a gente está tratando? Quem quer ser médico, advogado, engenheiro, administrador de empresa, como é que vai funcionar esse mercado?
Boa, isso é uma ótima pergunta, porque se faz um alarde também muito grande sobre a questão da automação, né? Tem gente aí pelo mundo falando que 55%, 60% das ocupações vão desaparecer por causa da automação. E não é bem assim. O que muda, o que vai mudar, o que a gente tem certeza que vai mudar, são alguns conhecimentos e, sobretudo, aqueles relacionados à tecnologia, que vão transformar as profissões. Então, o advogado, ele vai ter à disposição dele uma série de tecnologias com inteligência artificial que são capazes de construir uma petição, por exemplo, mas que no fundo, a análise da causa, a pertinência daquilo que a máquina está sugerindo, ou o tom mais, vamos dizer assim, cognitivo, é o advogado que vai dar. O médico, ele vai ter que saber lidar com tecnologia, porque a tendência é que o processo de consultas e diagnósticos seja feito à distância. Então, o uso da tecnologia, ele vai permear várias profissões. Não quer dizer que elas vão desaparecer. Na verdade, esses profissionais vão precisar se qualificar para poder fazer isso. Agora, de maneira geral, aquelas profissões que são mais manuais, operacionais, que não requerem uma construção, uma análise, ou o que a gente chama de base cognitiva, ou seja, do pensar, de criar soluções, elas perdem força nos próximos anos. Mas não quer dizer que elas vão desaparecer do dia para a noite. Na verdade, elas vão ser impactadas pela tecnologia, a tecnologia da informação, a tal da indústria 4.0 e da internet das coisas.
E cada vez mais exigido cursos de aperfeiçoamento, MBA, pós-graduação, para que você possa se aperfeiçoar e se enquadrar nessa nova realidade, né?
Anchieta, eu acho que esse é o ponto, sabe? A cultura de aprendizagem vai precisar passar por uma transformação. A gente está falando de aprender ao longo da vida, né? Seja também com essas ferramentas hoje que permitem o acesso ao conhecimento, que não necessariamente são a educação formal, né? Trazem a atualização de alguma forma, mas no processo de especializações, como você falou, ou seja, não dá nenhum segundo para deixar de lado, dar aquela paradinha. Ficar parado vai ser perder chance de galgar um melhor lugar no mercado de trabalho ou até mesmo permanecer dele.
Obrigado pela atenção, Márcio. Luciano.
Vamos ao Rio de Janeiro. A pergunta agora é da Cíntia Cruz.
Isso eu queria perguntar mesmo, Márcio, porque assim, a gente está falando de profissões do futuro. Na realidade, são as profissões, como você disse, que vão se atualizando. E mais, que vão agregando outros tipos de conhecimento. Hoje em dia, ou antigamente na minha época, não havia, por exemplo, a necessidade de inglês. Inglês seria um up para a gente, né, na carreira. Hoje em dia, é essencial. Quando você vai pedir procurar um estágio, essa garotada de 20, 21 anos, provavelmente nem perguntam, porque já acham que essa pessoa já sabe o inglês. E uma segunda língua vai ser mais necessária, né, para dar o diferencial. E como vocês disseram, um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação. Pelo que eu imagino também, essas profissões do futuro, além de ser a profissão agregando outros cursos, outras formações, eu estou vendo aí que uma das principais profissões do futuro é ligada à área de tecnologia, né? Quem ir para esse lado de tecnologia da informação, de análise de sistemas, está bem, né?
Essa questão da automação passa por isso. Ou seja, todas as profissões vão ter que ter um pouquinho mais de tecnologia dentro do seu processo de formação, ou vão ter que buscar isso. Mas, sem dúvida, os profissionais de tecnologia, de engenharia, da questão da robótica, que faz essa integração entre as coisas, computadores, casas, prédios, celulares, eletrodomésticos, todos esses profissionais que têm um conhecimento de base tecnológica, eles tendem a ganhar, têm uma oportunidade ímpar. E as outras que não, até então, trabalhavam autônoma, né, como é o caso do advogado, o conhecimento está muito dentro da formação, também vão começar a conviver com a tecnologia. Então, a tecnologia vai dar o norte. Eu acho que a gente precisa estar olhando sempre para onde está indo a tecnologia e como ela impacta a vida da gente, como é que ela impacta a nossa vida profissional. Eu acredito bastante nisso, Cíntia.
E além disso tudo, né, Márcio, essa tecnologia é uma constante atualização, né? Aquela pessoa que hoje é formada em alguma área da informática, na análise de sistemas, tem que constantemente se aperfeiçoando, né? Porque anteriormente a gente tinha aquele computador com a telinha com as letrinhas verdes, hoje em dia a gente tem tudo aqui na mão, 3, 4 monitores na frente, como quem vê o YouTube aí do Tarde Nacional. Em Brasília a gente vê 3, 4 monitores na frente, antigamente era aquela coisa enorme. Então, quer dizer, tem que se aperfeiçoar, não adianta se acomodar, né, Márcio? Eu acho que é aí que vai ter o sucesso, né? Não é se acomodar, é ir para frente.
É, olhar sempre para frente, não se acomodar, isso é a chave desse processo. E eu diria que a gente também tem que olhar duas coisas. A gente falou muito do conhecimento técnico, né? Do conhecimento associado à tecnologia e na mudança das profissões. Mas também olhar um pouco mais para as questões socioemocionais, porque exercer isso. Essas funções vão exigir o conhecimento de si mesmo, que é um desafio muito grande, né? Então, lidar com situações de resolução de problemas complexos, saber ter a questão da resiliência, a capacidade de planejamento, né? A capacidade de olhar adiante para poder planejar melhor o seu trabalho. Então, tem também uma série de outras competências relacionais, né? Que vão influenciar muito, né? O profissional, o nível de exigência do profissional está cada vez sendo mais complexo. Não basta ser um bom técnico se você não tem uma capacidade socioemocional, e não adianta ter só capacidade socioemocional se você não tem um conhecimento técnico. Então, essas duas vertentes vão ser muito importantes aí no futuro.
E aí a gente chega ao profissional da gestão de recursos humanos, né? Que tem que trabalhar com isso também, não só olhar folha de pontos, se faltou, se não faltou, ver férias, vai ter toda essa relação humana dentro da empresa. Isso é fundamental, porque a gente fala em tecnologia, em informatização, né? Mas quem cuida disso tudo e quem manipula isso tudo? É o ser humano atrás disso tudo, né?
Exatamente. Eu acho que as empresas também vão passar por transformações significativas para lidar com essa nova realidade, né? O departamento de pessoal antigo, né, a gente anda muito nas empresas.
Isso.
Departamento, as áreas de recursos humanos que estão fazendo seus esforços, muitas já transformaram em gestão de pessoas, áreas mais focadas nas pessoas, mas ainda levam na bagagem aí essa visão. Isso aí não é estratégia, isso é um departamento de pessoal, eles estão preocupados com a burocracia. Eu acredito que as empresas, elas vão precisar ter um olhar muito especial para as suas áreas de pessoas, para que possam fazer uma boa gestão desse capital humano, que vão ter que tratar tanto conhecimento técnico como as competências socioemocionais para poder também as empresas serem competitivas, porque o mundo vai se complexificando nessa dimensão.
É verdade. Muito obrigada, Márcio.
Obrigado a você, Cíntia.
De novo aqui, vamos atendendo aos nossos ouvintes. A Maria Beatriz de São Gonçalo, ela... quais são as profissões, essas pessoas... que profissões são essas, se as pessoas idosas, as mais velhas, podem acompanhar, tá? Se elas vão conseguir se atualizar.
Essa é uma boa pergunta. A população brasileira, nós perdemos aí o que alguns especialistas diziam, que era o bônus demográfico, né? Ou seja, a partir agora de 2023, a proporção de pessoas mais idosas, ela vai superar o número de jovens. Então, nós todos estamos ficando idosos. Então, isso abre uma possibilidade, sim. A gente precisa implantar o mais rápido possível dentro da nossa sociedade essa cultura do autodesenvolvimento, porque todos estamos ficando idosos, né? O Brasil tinha um diferencial competitivo em relação a outros países, mas isso vai requerer um esforço maior, né? Os chamados nativos digitais, eles têm uma vantagem aí comparativa em relação a nós, né? Nasceram dentro do contexto digital e eles têm uma facilidade um pouco maior. Para nós vamos ter que correr um pouquinho atrás desse processo, mas eu acho que é uma questão de dedicação e também de disciplina em torno desse conhecimento, porque os idosos trazem um outro conjunto de competências que também vai ser valorizada nesse futuro, né? A gente sabe que os jovens aí têm um problema muito grande com resiliência, né? O imediatismo. Então, uma pessoa mais idosa, ela já passou por uma série de coisas e ela vai ter diferenciais competitivos. O desafio vai ser a tecnologia. Então, assim, tem vários desafios, as profissões de futuro vão surgindo. Por exemplo, todos os técnicos em mecânica veicular que existe hoje, os mecânicos de veículo, vão ter que passar por uma mudança significativa nos próximos 15 anos, né? 10, 15 anos, a questão dos veículos híbridos, isso tudo vai mudar muito o que vai ser uma oficina, a preocupação, as ferramentas. Então, existe oportunidade para diversas pessoas, mas sobretudo para aquelas que estão dispostas a aprender e se reciclar e enxergar as coisas novas que estão surgindo dentro da sociedade.
Nós temos aqui também, Mauro, uma outra pergunta que vem, Márcio, perdão, a pergunta que a Maria Luísa, ela fez mais uma colocação perguntando o seguinte, isso se aplicará para ajudar nessas novas profissões aos políticos nas próximas eleições? Ó, eu não tenho como fugir de não fazer um comentário. Nós tivemos até um deputado que foi eleito, ele só vivia nas redes sociais, nem aqui ele estava, aqui em Brasília. Então, eu não sei, esse negócio de...
mudar a forma de fazer política, deve mudar sim, porque hoje nós temos a sensação de sermos invadidos, né, de alguma forma pela tecnologia, né? A gente entra no celular, a gente pensou numa coisa, conversou do lado dele e logo depois aparece uma propaganda. Então, eu acredito que as estratégias de fazer política podem mudar, né? Mas se não mudar o caráter, a conduta, a forma de fazer as coisas acontecerem, tudo vai ser usado para outra dimensão. Então, eu acredito que devam surgir aí políticos mais sensíveis e que usem a tecnologia a seu favor, mas que também a sociedade possa usar a tecnologia para observar o que esses políticos estão fazendo. Eu acho que a velocidade da informação hoje é muito maior, né? É igual eu costumo olhar o Waze e vejo a quantidade de buracos que estão abertos no meu caminho, né? Só não faz, o gestor público só não faz a tapagem desses buracos se não quiser, porque a informação hoje aparece, né?
É verdade.
Não precisa de ninguém ligar para ele para dizer onde é que está. Então, eu acho que a política e a gestão pública, ela pode ganhar desde que nós consigamos eleger alguém... pessoas que queiram de fato fazer um trabalho em prol da sociedade.
Estava perguntando quais são as novas profissões, aqui algumas. Por exemplo, facilitador de TI. Aí se você quiser saber, depois você dá uma busca lá, porque senão eu vou levar um tempão aqui. Ó. Gestor de desenvolvimento de negócios de inteligência artificial. TI, no caso, é inteligência artificial. Vamos lá, não é isso? Acho que é. É inteligência. O que mais? Aqui tem um outro aqui. Quem me deu isso aqui foi o Luiz Emanuel. Conselheiro de compromisso de saúde. É mole? Essa aqui eu não vou. Técnico de saúde assistida por inteligência artificial. O que é preciso? Ter formação em enfermagem ou similares e ter experiência anterior na área de saúde, além de habilidades interpessoais e capacidade de trabalhar sob pressão e com ferramentas digitais. Analista de cibercidade. Caramba! Isso aqui eu vou te falar um negócio.
É a tal da a história das cidades inteligentes, né? As cidades que estão integradas, né? Por exemplo, tem projetos aqui no Brasil que essas bicicletas que a gente vê aí andando, que você pode alugar, elas carregam sensores que ajudam a medir a temperatura da rua, e aí a partir daí você pode propor políticas de arborização das cidades para reduzir a temperatura, né? Então esse cyber analista aí vai ficar olhando esses dados aí, dessas coisas que andam, dos drones que voam, das bicicletas, por aí.
E o coaching de bem-estar financeiro? Esse outro é uma... agora o aqui para encerrar, alfaiate digital. Eu não faço ideia, ele vai cortar, vai fazer a custo. Alfaiate digital. Bom, deixa pra lá. São as profissões que vêm
pra... São visões futuristas demais, longe da nossa realidade, né?
Pois é, porque alfaiate digital eu não tenho ideia. Mas eu antes disso...
Luciano, eu vi uma outro não. dia que falava assim que era design de bebês.
Design de bebês?
É, o cara que ia mexer lá na genética. E aí você no futuro escolheria a cor do olho do seu filho, a cor da pele. Então é futurismo demais. Vamos olhar um pouquinho mais pra perto aqui, né? Pra que a gente possa se preparar pra esse futuro aí.
Design de bebês? Aí foi longe demais. Demais. Antes de encerrar, Márcio, eu quero saber de São Paulo. Anchieta, alguma pergunta a mais?
Eu achei a entrevista completa, eu acho que, para mim, tudo foi acrescentado que eu queria saber. Okay. A gente precisa de aprendizado e a gente começou agora nessa entrevista.
Ok, Cíntia, alguma pergunta, Cíntia?
É isso mesmo, não só acrescentar que, como diz o Márcio, né, nenhuma profissão vai ficar defasada. Se a gente ficar se atualizando e não fugir, né, não se acomodar, independentemente da idade... O que precisa é disposição e vontade de aprender, né, e determinação. Eu acho por aí.
Márcio, eu quero agradecer pela participação. Márcio Guerra, que é gerente executivo de estudos de prospectiva do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que é o SENAI. Gente, aproveitando rapidamente a participação do Márcio, dizer o seguinte: você aqui em Brasília, em São Paulo, onde quer que você esteja, tem uma dúvida, procure o SENAI. SENAI tem vários cursos profissionalizantes. Você que está ouvindo vai dizer: ah, não, mas isso aí é só lá para aqueles camaradas lá, aqueles bandos zuiudos que conhecem tudo. Não, gente, vai lá dar uma olhadinha. Tem curso de Senai, do SENAI em várias modalidades. Aqui em Brasília tem para gastronomia, tem um monte de coisa. Aprender a fazer um sanduíchezinho, fazer um negócio. Ah, eu trabalho na informalidade, mas eu quero trabalhar com comida. Procure o SENAI. Você vai ter lá, pelo menos, uma resposta do que você deseja, você vai ter. Ah, não consegui nada lá para fazer, não, mas pelo menos uma resposta você vai ter. Obrigado.
E aí, Luciano, só aproveitando aí para levar para o pessoal, assim, quem quiser conhecer um pouco mais dessas tecnologias, dessa tal, dessa indústria do futuro, da indústria 4.0, tem um site que tem 11 cursos gratuitos de aperfeiçoamento. Oh. São cursos curtos, é www.senai40.com.br. Lá tem cursos onde pode se aproximar aí dessas tecnologias que estão vindo para o futuro.
Maravilha, obrigado, Márcio. Boa tarde.
Boa tarde, obrigado.